Campos, estamos de volta aqui com o CBN Campinas e hoje o delegado Luiz Fernando Marucci, o delegado titular do 2º Distrito Policial, está visitando a gente aqui, Distrito Policial de Campinas, né? Claro, a gente fala para a região toda, né, doutor Luiz? Muito bom dia, bem-vindo ao CBN Campinas.
Bom dia, Marco, bom dia, Stephanie, bom dia a todos os ouvintes.
Hoje o assunto, fake news, são dois assuntos, fake news e xenofobia. Fake news hoje, doutor Luiz, elas podem ser objeto de um boletim de ocorrência, né? Não existe ainda nenhuma lei específica, né, para esse caso, mas já pode, por exemplo, uma pessoa que foi enganada fazer um boletim de ocorrência, procurar a polícia, pedir uma investigação?
Sim. Essa questão, Marco, só para a gente fazer uma introdução ao tema, né, é uma questão bem antiga já, né? Já dizia Paul Joseph Goebbels, né, uma mentira 100 vezes dita torna-se uma verdade. Quem foi o Goebbels? Foi o ministro da propaganda nazista, né? E através de manipulações dos institutos de educação, dos meios de comunicação, conseguiram se manter no poder por um longo tempo. Então, esse não é uma questão de hoje, é uma questão que já vem de muitos e muito tempo. Essa questão específica, né, que hoje a gente recorre ao nome fake news, ela surgiu em 2016, só para a gente fazer essa contextualização também, e todo mundo vão lembrar ali a disputa eleitoral norte-americana, né? Sim. Então, Donald Trump, Hillary Clinton, e ali surgiu uma grande difusão em massa de notícias falsas contra um dos candidatos, e aí isso gerou grande repercussão. Vamos voltar aqui à pergunta inicial, então. O ponto-chave, né? Se alguém se sentir lesado com uma divulgação de uma falsa notícia, de um boato que não é verdadeiro, sim, ela pode procurar a polícia e pode buscar a reparação, tanto na fase criminal, né, que é o trabalho da polícia, depois de uma ação penal, como também na esfera civil, através de ressarcimento, através do dano moral, enfim, essas questões.
É, doutor Luiz, falando dessa questão de ressarcimento, né, tocaria, dependendo do teor dessa fake news, se configuraria como calúnia, né, no caso, acredito eu. E aí, como é feito esse trabalho, né? A polícia tem que ir atrás de quem criou esse boato, vamos dizer assim, essa fake news, ou todos aqueles que propagaram a notícia falsa também podem ser responsabilizados?
Sim, no âmbito penal, né, se essa notícia falsa vincular uma notícia crime, então eu estou atribuindo um crime a uma pessoa, o tipo penal a ser perseguido aqui é o tipo de calúnia. É, mas existem outros, pode ser uma difamação, então não estou atribuindo a ninguém uma prática criminosa, sim, estou ofendendo a sua honra, o seu decoro, enfim, a sua imagem perante terceiros. Então aí nós temos os crimes contra a honra que estão previstos lá no Código Penal. A questão dos crimes contra a honra, né, são crimes de ação penal privada. Então, o Estado não move essa ação para a vítima. Então, a polícia faz o trabalho, apura quem foi o autor dessa falsa notícia, no nosso exemplo aqui, né, e passa essas informações para a vítima, que se querendo, né, tem um prazo de 6 meses para contratar um advogado e entrar com a queixa-crime, para que ela mova a ação em face das pessoas. E daí surgem as responsabilizações que são independentes. A responsabilização civil, o pagamento de uma indenização pelo dano moral e a questão penal, que ela pode ser... Pode ir até uma prestação de serviço à comunidade, enfim, outras sanções ali previstas no Código Penal.
Doutor Luiz, e é difícil também fazer, né, esse combate, porque a internet ela virou meio que uma terra de ninguém, muita coisa sem lei, né? O senhor está falando de leis especificamente nessa pergunta da Stephanie, mas se a gente for citar casos, por exemplo, eu vou voltar lá em 2006, quando a gente não tinha nem WhatsApp ainda, quando houve aquela... Como é que se diz? Aquela facção criminosa que começou a fazer ataques aí, até um certo toque de recolher, não que foi dado pela polícia ou pelo governo, mas assim, que parou o país. E eu lembro naquela época que nem o WhatsApp tinha, trabalhava aqui na CBN, né? E muita gente ligava, olha, atacaram a agência bancária aqui, atacaram a agência bancária ali. Outros casos que a gente acompanhou, até em outras cidades, né, que eu já trabalhei, começam a se espalhar coisas de um assalto, falam que vão para outro canto, né? Então, isso é uma maneira que a gente sabe, isso a própria polícia nos explica, que é uma tática de bandidos tentarem desviar a atenção da polícia, né? Para tentar escapar, para tentar não ser atrapalhados, né? Queria que o senhor comentasse sobre isso, né? O uso da internet para tentar desviar da polícia, tentar atrapalhar o trabalho da polícia.
Perfeito. Essa questão, né, hoje ela tem uma grande, ela gera uma grande preocupação, certamente por conta da facilidade, né, de se propagar falsas notícias, principalmente através da internet, redes sociais, enfim, todas essas questões. Então, uma notícia hoje que é veiculada, em poucos minutos, a depender do seu teor, ela alcança o mundo todo. Isso é preocupante. E uma vez que esse efeito já causou, já impactou as pessoas, é difícil a gente retornar isso ao status quo, né, fazer essa recuperação. A questão mais, mais específica, né, de você fazer uma notícia falsa a fim de dissimular uma verdade, enfim, de você ocultar uma verdade, é uma questão de contra-inteligência. Né? Todas, várias vezes a gente vê essa questão, né? Você está sendo foco, você está sendo objeto, né? E para você desviar a atenção de determinado fato, você gera um outro fato polêmico. Né? E a questão subjacente que nasce aqui, né? O porquê divulgar uma notícia se você não tem certeza se ela é verdade ou não é? Né? Esse é o ponto a ser abordado na questão das fake news. Porque ela só vai surtir o efeito desejado se houver a plena divulgação, se der a ampla difusão a esse conhecimento, essa falsa notícia, melhor dizendo. Então, esse é o ponto que a gente tem que tratar, né? As facções criminosas certamente utilizam essa questão, né? As pessoas que têm interesse, né, nessa sensação de insegurança pública são fomentadores de falsas notícias ligadas à área criminal, esse tipo de coisa. Mas a questão que a gente tem que abordar aqui de conscientização, né, é que as pessoas, ao receberem uma informação, analisem essa informação, passe por seus filtros, né? Compare essa informação com o que ela tem como verdade, para que evite esse tipo de problema e todo esse tipo de consequência.
Tá certo. E as fake news, elas são um problema, sempre foram, antes do nome fake news, mais na polícia militar do que na civil. Claro que o senhor está aqui representando a polícia civil, mas é aí que eu quero chegar. Há muitos anos se passa trotes, né? Aí não é nem para desviar a atenção. São trotes na polícia, nos bombeiros, no SAMU. Queria saber, para a polícia civil também, o quanto isso atrapalha.
Ah, sim. Essa questão de pessoas mal intencionadas que fazem essa divulgação, que fazem esse acionamento das forças de segurança de uma forma geral, né? Tem um viés até um pouco sarcástico, né? Sendo que, na verdade, essa infraestrutura está, né, à disposição do cidadão para socorrê-lo no momento que realmente ele precisa. Enfim, nós temos esse tipo de mau comportamento, as instituições vêm se aparelhando para tentar identificar quem são essas pessoas, e uma vez identificadas, sim, elas são responsabilizadas, né, por conta de todo esse desdobramento que às vezes se dá. Porque, na dúvida, a instituição tem que prestar o apoio, tem que ir em direção a esse pedido de socorro. Então, é um trabalho que a gente tem feito, as instituições estão se aprimorando para que isso já não aconteça tanto, mas são pessoas mal intencionadas, enfim, isso sempre haverá, e a responsabilização acaba desestimulando esse tipo de gente.
Mas as pessoas, elas podem responder por crimes, né? Quem faz esse tipo de coisa.
Sim, com certeza, elas vão ter uma responsabilização criminal, com certeza.
Bom, agora então vamos para o segundo assunto da nossa entrevista, porque um está puxando o outro, né? A gente recebe muito, claro que a gente não pode responder e nem ver, porque nós estamos no ar aqui na CBN, mas o pessoal manda muitos vídeos aqui no nosso WhatsApp perguntando, isso é verdade? A gente não consegue nem ver o vídeo, porque nós estamos no ar, né? A gente teria que parar de conversar com o senhor, né? E para parar e ouvir. Por exemplo, tem um aqui, ó. E essa mensagem que está chegando, ela diz muito do Renato do Centro. Quando as fake news partem da grande imprensa, qual atitude deveremos tomar? Quem deve ser punido? Até onde eu sei, a grande imprensa não faz fake news. Existem notícias que as pessoas gostam e notícias que as pessoas não gostam por um viés político. E aí, o viés político não é a xenofobia. Xenofobia é uma outra coisa, é um preconceito de raça, preconceito de lugar, né? Não é isso que acontece, mas muito tem sido motivado por política, né? E a gente, por isso que eu pego esse gancho, doutor Luiz. A xenofobia, ela acabou principalmente por essa questão acontecendo mais, porque a xenofobia não é só contra estrangeiro, é contra pessoa de outra região, às vezes até de outra cidade, né? Isso aí acirrou a xenofobia, doutor Luiz?
Sim, Vamos tentar fazer uma leitura aqui, né? A questão da xenofobia é uma aversão, é um preconceito, vai na esteira do preconceito, um preconceito específico à pessoa de origem estrangeira, né? Então, esse é o termo. Mas existe também a questão de... É um desdobramento da xenofobia, que são uma questão tratada como bairrismo, né? Quando isso ocorre até mesmo dentro do mesmo país, que é uma questão do Brasil, um país de enormes proporções. Então, nós temos que pessoas são menosprezadas por se virem de determinadas regiões do país, enfim, esse tipo de situação. A questão da xenofobia, ele é um ponto muito interessante para a gente analisar, porque é uma questão... bem atual, né? Vamos citar um exemplo aqui muito, muito atual, a questão da Venezuela, né? Então, a gente tem que analisar o ponto-chave, né? Antes de se falar de xenofobia, a gente tem que analisar qual é o motivo dessas pessoas terem emigrado do seu país, saído do seu país de origem. E a hora que a gente vai fazer esse estudo, né? A gente vê que é uma questão até, às vezes, humanitária, né? A pessoa está buscando melhores condições de vida, está buscando a sobrevivência, muitas vezes, né? Então, a partir desse momento que você faz essa análise, né, você acaba construindo uma nova visão sobre esse tema, que é algo totalmente deplorável e desnecessário. Mas, às vezes, para se preservar, né, uma cultura, um certo modo de entender, é dissimulado essa... difundida essa questão, né, do preconceito, enfim, de menosprezo determinadas raças, determinadas procedências das pessoas, enfim, esse tipo de coisa.
E, doutor, a pessoa que sofre a xenofobia, né, a vítima, ela precisa juntar algum tipo de prova para procurar autoridades policiais, testemunhas? Como ela deve proceder?
Sim, a questão, né, do preconceito, ela tem uma legislação específica, né? A redação original dessa lei é de 89, olha o que a gente está falando, né? Mais de 30 anos. Então, em 1994, ela passou a tratar também a questão da procedência nacional. Então, a pessoa que sofre um tipo de preconceito, né, relacionado à sua procedência nacional, ela sim, ela tem a tutela penal. O que, que seria isso, né? A pessoa que pratica uma conduta gerando preconceito pela procedência nacional de uma pessoa, pode ser responsabilizado, né? O crime tem uma pena de 1 a 3 anos, é importante as pessoas terem conhecimento disso, né? E todo trabalho, né, feito de responsabilização criminal é feito em cima de provas, né? É por óbvio que a vítima, né, ela pode auxiliar em muito, mas não incumbe a ela a prova. A prova cabe à polícia, né, numa fase investigativa e depois numa fase processual ao Ministério Público, que vai atacar, né, vai utilizar essas provas que foram acarreadas nos autos para obter a condenação do indivíduo. Mas ela... indicando as provas, eventuais testemunhas, eventual gravação, né, do que é feito, enfim, qualquer outro meio de prova pode ser utilizado dentro de um processo.
Bom, para a gente encerrar, doutor Luiz, eu vou voltar para fake news aqui, porque tem uma mensagem no ouvinte, eu estou tentando entender o que ele está falando aqui. Passou a matéria dos delegados falando e vitimizando os presos, mas não passou a matéria onde o delegado falou que havia vídeos de provas contra eles. Eu não sei de que caso que essa pessoa está falando, não sei se foi alguma resposta que o senhor deu, até perguntei, ele está falando da CBN agora ao vivo.
Não, em cima de um fato concreto eu consigo dar uma opinião, falar dar algum posicionamento, mas enfim, não me recordo desse ponto específico.
Então tá bom, eu também não me recordo, não entendi essa pergunta, eu gostaria até de saber, mas eu não entendi, porque sabe que eu falei agora há pouco, né, que quando as pessoas não gostam das notícias, então a gente está fazendo fake news, é assim que funciona, e tem um ouvinte brigando comigo aqui, porque a gente só dá informação de acordo com o que convém, então é difícil o que se espalha como boato, ou trabalho de checagem, de informações e tal, que às vezes pode agradar, às vezes não, né? Notícia é noticiar, é fato. Mas as pessoas, muitas, não entendem. Quero agradecer ao Dr. Luiz Fernando Marcucci, delegado titular do 2º Distrito Policial, mais uma vez aqui na CBN com a gente, e a gente espera falar mais vezes com o senhor sobre vários assuntos, porque é muito interessante a gente trazer a visão também dos delegados de polícia aqui na CBN, como nós fazemos todas as sextas-feiras. Muito obrigado pela presença, Dr. Luiz. Um bom dia para o senhor.
Bom dia a todos, eu que agradeço a oportunidade, né? Sempre é um prazer estar falando, passando alguns esclarecimentos em nome da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que está sempre à disposição de todos.